Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Oh, finalmente deu certo, irmãozão. Grande Matheus Diniz, cara, valeu pela moral. Como é que tá?
Obrigado aí, Rafael. Pô, finalmente deu certo, hein, irmão? Pô,
correria, né, cara? Correria é bom, pô, correria é bom.
É verdade, é isso que eu falo pro pessoal. O pessoal, ah, tô busy, fala, pô, busy é bom, pô. Exato. Tá ocupado é bom.
Exatamente.
Isso é sinal que, pô, tá fazendo alguma coisa, né?
Cara, como é que tá... Você mora aqui em Nova York, né? Como é que tá tudo agora, né? Depois desse ano maluco que a gente teve, voltando ao ritmo normal, voltando à competição também, né?
Cara, tá, Rafael, tá tipo, tá voltando, como você falou, Nova York foi um lugar bem afetado, né?
Aí, Manhattan, bem, principalmente, né?
Porra, tipo, foi muito, muito afetado mesmo, e estamos voltando, graças a Deus, a academia tá voltando devagarzinho, já temos bastante aluno aí de volta, então, o ritmo de competição tá voltando, já competi aí 3 semanas atrás, agora foco no Mundial aí, né, que é no começo de dezembro, e ano que vem pretendo lutar tudo aí, se Deus quiser vamos voltar tudo 100% mesmo, e graças a Deus não tenho o que reclamar não, tá indo no caminho certo.
Expectativa do ADCC que era pra ser esse ano, eles adiaram, e aí como é que acabou sendo bom, você acha? Porque eu penso assim, tipo, é legal você embalar num ritmo de competição, né, cara? Porque treinar e competir é meio diferente, né? Ainda mais sem kimono e tal, né?
É, não, eu por um lado, eu gostei bastante, entendeu? Porque, tipo, eu não tava num ritmo de competição, como eu já falei aqui em Nova York, a gente foi bem afetado. É. Pô, a academia aqui ficou fechada quase um ano, entendeu? Nossa, a gente ficou só, cara. Tipo, bizarro. A gente tenta fazer tudo ao pé da letra, sim, entendeu? Sim. O Marcelinho e a Tati, a esposa dele... Eles são bem corretos, nós somos bem corretos. Então a gente seguiu todas as normas que a cidade estava pedindo.
Vocês não abriam nem tipo para treino de profissional? Porque você tem uma galera aí que compete ainda, né?
Então, quando eles liberaram, quando a cidade liberou, a gente fez. A gente fez, mas antes disso a gente ficou fechado e tudo.
Puta loucura, e né?
Pelo ADCC eu até gostei, entendeu? Porque como você falou, treinar é importante, mas... Pra mim, principalmente, eu tenho que estar num ritmo de competição muito grande, entendeu? Porque é muito diferente, né? De treino, de competição, é bem diferente. Então, pra mim, eu gostei bastante mesmo. Vai me dar um tempo de
defending, voltar no ritmo. Defending champion, né? Vai chegar lá. Cara, conta, a gente vai assistir. Eu tô com a luta no ponto aqui pra gente assistir, você vai comentar. Mas a cereja no topo do bolo de qualquer cara, né? De qualquer competidor, né? Não dá pra... Ganhar o Mundial da IBJJF é demais, é uma honra. Mas o ADCC é tipo... É aquele gostinho especial, né?
É verdade, Rafael. Então, eu nunca tinha lutado ADCC, né? Nunca tinha lutado. Eu sempre tive nas últimas preparações do Marcelinho e tal. Mas eu nunca tinha lutado. Eu fui convidado pros dois últimos, que eu acho que foi na Finlândia e no Brasil... Mas só que eu não pôde lutar porque eu tava tirando meu green card e essas coisas, então eu fiquei com medo de ir, entendeu?
Lógico.
Então, aí esse último eu fui convidado de novo e foi o meu primeiro ADCC, né?
Caraca.
E eu sempre tive sonho de ganhar um mundial, entendeu? Sempre tive sonho de ganhar, é um outro sonho meu que eu tenho que, não sei se eu vou ganhar, mas eu tô dando o meu máximo pra ganhar e, cara... Como você falou, a DCC tem uma energia especial, cara. É tipo, pra todo lado que você olha, cara, tipo, as regras são diferentes. A regra muda a cada 5 minutos, entendeu? Tipo, você tem que estar no auge da sua preparação, entendeu? Não só fisicamente, mentalmente. É um evento, tipo, é só você estando lá pra você saber a sensação. E não é qualquer atleta que pode se inscrever e lutar, entendeu? Você tem que ganhar ou seletiva ou ser convidado. Então, todo mundo que está lá fez por onde para estar lá, entendeu? Então, é um evento bizarro, bizarro mesmo,
É muito
bizarro. A
legal, né, cara?
energia do evento, cara, é sensacional, sensacional.
E
Então.
aí, conta o depois, assim, tipo, a diferença em tudo, né? Tipo, em status, em. Assim, quantas aulas particular depois de ganhar? Você já arrumou, sabe?
Cara,
Tipo, muda drasticamente, não muda, cara? Numa
muda
parada dessa.
drasticamente. É impressionante, muda drasticamente. O pessoal, igual o Mundial, não sei, nunca ganhou o Mundial na preta, mas também deve ser tipo uma mudança. Até a confiança também, né? Você vê, pô, você tem argumento, né? Eu vejo
Aquela
assim,
parada do
entendeu?
currículo, né, cara? Tipo, você faz aula com quem? Porque no jiu-jitsu tem
É
muito
isso
disso, né?
mesmo.
Quem que você faz? Ah, você faz jiu-jitsu com quem? Porque, tipo,
É
se é
verdade.
um cara que ninguém conhece, os caras meio que cagam, né?
Meio que caga. E para quem não entende, cara, isso passou. Você vê tantas pessoas agora que têm grandes academias, nunca ganharam nada, entendeu? Então acho
Exatamente,
que o
exatamente.
jiu-jitsu. Quantos atletas você vê que são excelentes atletas e não sabem dar aula, entendeu? Então, mas não vou dizer, não vou mentir, ajuda bastante, te dá
Porra.
bastante mais confiança, né?
Exatamente.
E Rafael, eu meio que dei má sorte, né? Porque 2020,
Puta,
cara, eu tava com muito seminário, cara, eu
Não
tava com
conseguiu
muito
nem
seminário para dar.
curtir os
Não
frutos, né?
consegui curtir nada,
Puta que
cara, nada,
foda.
nada, nada. Então, mas ainda tô colhendo os frutos, graças a Deus, é uma coisa que eu vou levar para a vida toda e se Deus quiser, em 2022, vou ganhar de novo, tô bem preparado e vou estar bem preparado, né?
Sim.
E se Deus quiser, eu vou poder aproveitar mais se não vier nenhuma outra pandemia, né?
Aí para você, como que é a parada da super luta? É só para quem é o absoluto faz a super luta? Você não tem super luta, você compete de novo defendendo o teu posto de campeão, é isso?
A super luta é para quem é o campeão da super luta, né? Que foi o Galvão,
Isso, e o campeão
luta
do
com o
absoluto.
campeão do absoluto, né?
Ah,
Que foi o Gordon, né?
tá.
Então, eu não lutei o absoluto porque eu acabei me machucando, machuquei o quadril e o meu cotovelo, então eu preferi não lutar. Mas no ano de 2022 eu planejo muito lutar a categoria absoluta.
Caraca, que massa, cara.
Eu
Que
pensei
massa.
até talvez subir para 99, mas eu não. No malho, entendeu? Não sou um cara que não faço musculação, então eu ando, eu consigo andar até os 96 quilos, mas eu nunca lutar para mim, eu sinto bem no 88. Então, pensei talvez ou subir ou descer para 77, mas acho 77 é muito peso para mim,
Pô,
porque
10
até
quilos é
então.
puxado, né, cara?
E Rafael, cara, o DCC você pesa 3 dias, o pessoal não sabe disso, entendeu? Você pesa na sexta. No sábado, no dia da luta, e no domingo, no dia da sem, na, no dia
Entendi.
das
Então,
semis e
porra,
da
tem que ficar
final.
na dieta ali, aí é foda, né?
E é bizarro. Então, eu falei, cara, 7-7 vai ser impossível quase, entendeu? Consigo perder, mas no. Pô, para 3 dias, acho que vai ser bem puxado. Então, no 8-8 mesmo, deu certo a última vez. Então,
Tá,
a gente não mexe em time que tá
exatamente.
ganhando. Fala aí.
Exatamente. E é engraçado porque o que acontece, essa parada que a gente falou de, porra, agora o cara é campeão do ADCC, você acaba levantando uns caras em volta também, né? Não que o. Eu vou falar o exemplo do Gordon, por pura conveniência, porque vocês lutaram depois do ADCC e um negócio bem. Tipo, seria uma super luta absoluto, praticamente, porque a diferença de peso e tamanho dele era imensa. Mas o Pé de Pano aqui, por exemplo, falou assim, cara, ó, eu só comecei a respeitar o jiu-jitsu do Gordon quando ele ganhou do Matheus Diniz. Porque aí inverte. O pé falou assim: eu conheço o jiu-jitsu do Matheus Diniz, o cara tem um jiu-jitsu assim dos mais duros. E o Gordon foi lá e ganhou dele. E você olha e você fala: caralho, o cara é bom de jiu-jitsu mesmo. O negócio é. Você não tem uma rixa com ele. Ele foi bem. No começo ele deu uma zoada, mas depois ele foi até que respeitoso, porque você topou competir. Rola uma parada assim, não foi? Ou eu tô enganado?
Então, Rafael, cara, primeiramente o pé para mim é um ídolo, cara. O pé é foda, cara. O
Pé de pano é
pé, eu
demais,
sou,
né?
nossa, cara, aquele cara é demais. Eu gosto muito dele. O pé, Um abraço pra você aí, que sou teu fã número um, ele sabe disso, cara. Uma história, quando eu lutei o Mundial de 2018, uhum. Eu perdi pro Hulk. Eu peguei as costas dele, ele acabou saindo, me pegou, e eu tava bem triste. Eu nunca tinha conversado com o Pé. Cara, o Pé chegou pra mim lá de fora do... Cara, eu até arrepio de falar isso. Caraca. Ele chegou pra mim, me deu um abraço e falou, moleque, o teu sonho só morre quando você desiste. Cara, eu tenho essa...
Caralho,
Eu até escrevi no meu telefone, eu tenho salvo no meu telefone. Caraca. Eu mostrei pra ele a última vez. Eu participei do podcast dele, eu mostrei pra ele e tal. Cara, isso eu levo, vou levar pro resto da minha vida, pro resto da minha carreira. Cara, é bizarro. Tipo, imagina um cara que você vê sempre e, tipo, o cara chegou do nada. Eu nunca tinha conversado com o Pé, Rafael. Me deu um abraço e falou, Matheus, eu assisti tua luta. Teu sonho só acaba quando você desiste, entendeu? Caraca. Tipo, bizarro. E, voltando ao assunto do Gorda, tipo... Rafael, cara, foi no meio da pandemia, né? Eu tenho isso muito comigo. Eu acho que eu consigo ganhar de qualquer pessoa. Uhum. Eu acho que se você é atleta, lutador, você acha que você ganha de qualquer pessoa. Claro. É o seu dever, né? Tipo, é o seu dever...
O seu dever é pensar isso, né?
Claro.
Treinar então... pra isso e achar isso, exatamente. Se você for lutar achando que vai perder, você já perdeu, né?
Se você achar que, pô, que você... Tipo, você vai perder. E... Você pode, cara, eu sou um cara que não fico no Instagram, não fico em... Eu sou bem... I mind my own business, entendeu? Tipo, eu faço as minhas coisas, tipo...
Cuida da sua talvez vida,
Talvez é ruim, né? Pra dar menos ibope, você faça... Pode ser que talvez eu poderia fazer mais seminário, mais peludos e tal, mas é o meu jeito, entendeu? Eu não vou mudar por causa disso. E eu não tava treinando tanto, né? Tipo, tava no meio da pandemia, a gente ficou fechado, eu tava buscando treino, entendeu? Não tirando o mérito do Gorda, jamais... Um excelente atleta, excelente, entendeu? Mas não penso em diferença de peso, cara, tanto que eu tava um pouco mais pesado também, então... Mas realmente, ele tem um jiu-jitsu muito, muito diferente, acho que a cabeça dele é o que é diferenciada, entendeu? Ele confia muito no jogo dele, mas tipo, eu sinto se eu tiver preparado treinando, eu tenho certeza que eu ganho dele, luto com ele qualquer hora, não tem, com qualquer pessoa, entendeu? Eu não tenho isso, não. Eu acho que eu ganho de qualquer um, entendeu?
Não, exatamente, exatamente.
Entendeu?
E a parada é essa. E aí, mais ou menos isso que eu tava falando. Você pega a credencial acaba sendo usada pra uma parada dessa, por exemplo. Um cara igual o Pé de Pano que fala assim, ah, pô, esse moleque aí só fala, né? Tipo do Gordon.
Uh-huh.
Ah, ele ganha e tal, não sei o quê, mas ele não se coloca tanto à prova quanto você, por exemplo. Ah, compete mundial, de kimono, sem kimono, o cara, entendeu? Ele virou aquela um pouco da... Acho que ele já provou o que ele tinha pra provar, mas ele vira aquela um pouco daquela celebridade de super lutas, que é o que tá rolando aqui muito, né? Você pega
o próprio
Craig Jones, né, cara? Cara duríssimo, gente boa pra caralho. Mas aquela, tipo, uhum. credencial por credencial, ele ganha super luta. Né? Tipo, ele não tem... Nada que você olha e fala assim, ó, aquele cara ganhou isso, é foda.
É verdade, porque se você for ver, você lutar um evento e lutar uma super luta é completamente diferente, entendeu? Tipo, você faz uma luta, você
exatamente,
tá preparado pra uma luta.
Exatamente.
Entendeu? Tipo, a gente, o pessoal do jiu-jitsu, eu falo a gente assim, muita gente que... Eu luto de kimono e sem kimono, entendeu? Tipo, eu gosto dos dois, eu gosto de lutar campeonato, entendeu? E isso é muito que... Eu até não falo tanto, mas eu acho que isso é muito que esse pessoal que faz super luta, você vê que eles não ganham um ADCC, porque eles não estão acostumados no ritmo do
ADCC. Exatamente, competir duas, entendeu? Três, quatro vezes no mesmo dia, o cara fica
morto. E, Rafael, né? As três primeiras lutas podem ir a 15 minutos, a final pode ir a 45 minutos, pois entendeu? É. Tipo, como que um cara desse vai estar preparado para um evento como esse, entendeu?
Exatamente.
E a regra, tipo, essas regras que eles lutam, é a regra de sub-only, é finalização, somente finalização. Cara, a DCC tem ponto, entendeu? Então, por isso que eu não me preocupo muito. Isso é uma coisa muito boa para os brasileiros, entendeu? O brasileiro tem muito essa cultura do kimono do Brasil, entendeu? Tipo, essa cultura de entender a regra. Querendo ou não, cara, você quer ganhar, você tem que jogar na regra.
Exatamente.
Tipo,
exato. E não, claro, mas eu já vi cara na DCC que acho que os primeiros 5 minutos não tem ponto, não é isso? O cara fala disso, tipo... Se for pra segurar, deixa o cara me botar no chão. Dá uma queda em mim, tá tudo bem. Não tem ponto, não,
claro,
vale nada.
Tipo, querendo ou não, a gente tá num nível... o esporte tá... Claro, são poucos que são assim, que tem o jiu-jitsu... Que, pô, o Marcelinho é um deles, né? Que tipo, o cara, o Marcelinho um dia chegou pra mim no DCC mesmo. Ele olhou pra mim e falou: Matheus, eu juro pra você, todas as lutas da minha vida, eu lutei desde o primeiro segundo até o último, só pensando em pegar o cara. Cara, é bizarro.
Uma loucura. Então, e pra galera que estiver assistindo que não sabe quem é o Marcelinho que ele tá falando do Marcelinho Garcia. Pô.
É o Marcelinho Garcia.
Só o Marcelinho.
Pô, só dele.
Só. Né? Tipo, porra.
Só do Marcelinho, é isso mesmo. Então, Rafael, e o cara fala: ah, eu prefiro ficar em segundo, mas ter um bom campeonato. Pô, aqui, Patrícia, eu prefiro ganhar o campeonato. E 30 anos, acho que eles vão lembrar de você.
Segundo,
foi
né?
Foi segundo e lutou legal. Porra, eu fiquei em primeiro, pô.
Quem que é o fulano? Ah, o fulano perdeu a final do ADCC pro ciclano, você não lembra?
Pô,
não.
Aí, eu prefiro ter lutado bem. Ah, pô, eu prefiro ganhar.
Caralho, exatamente.
Aí, me desculpa, eu luto pra tentar pegar também, exatamente. Não me entendo errado. Mas, pô, se eu tiver que mudar e se aquele é marrom, e pô, e tem ganhar, que ganhar, ganhou, né? Assim.
Exato, é, pô.
Entendeu? Tá. Tomara que o Marcelinho não assista isso, senão ele vai me xingar.
Tá entendendo? Mas, ó, você tem que entender então também que ele vem de uma geração anterior de competidor que os competidores da geração dele pensavam como ele.
É, pô, quando eu conversei com o pé é a mesma coisa.
Entendeu?
Mesma coisa,
exatamente. Tipo, hoje em dia, a tua geração é diferente. Entendeu?
É verdade.
Você pega uns caras que vêm pra jogar. Ah, você pega. Eu tava com o Bochecha aqui no podcast uma vez, e aí eu tava falando de submission only, o que ele achava, não sei o quê. Pra você ver onde vai a cabeça do cara, ele fala: porra, eu acho uma bosta. Porque
eu também acho uma bosta.
O cara vai. Chega na prorrogação lá, né? Na morte súbita.
É verdade.
O cara vai começar nas minhas costas. Ele não mereceu estar nas minhas costas.
O cara apanhou a luta inteira.
Não é, Eva? Ele não mereceu pegar minhas costas.
Eu acho isso. Porque qual que é a instrução do jiu-jitsu? É reação e ação.
Uhum.
Entendeu? Você faz uma coisa, a reação do seu oponente, você vai e ataca pelo action reaction, né?
Exatamente.
Então, tipo, é subolho. O cara vai ficar assim o tempo inteiro.
Esperando. Pô. Aí o cara é especialista na prorrogação de subolho. Ele amarra lá os 5 minutos, vai pro mata-mata, ele começa nas costas e é aquilo ali que ele treinou.
Cara, defender não cansa defender. Defender não cansa, mas você atacar, cansa pra caralho.
Exatamente.
Entendeu? Então,
exatamente.
O cara fica ali, aí chega uma parte da luta, você tá cansado. Aí exatamente. O cara vai usar isso. Pô, já passou 15 minutos. Por isso que eu falo, tipo, imagina, é tudo que o jiu-jitsu, aquele negócio do self-defense, né? Pô, imagina se fosse numa situação na rua. O cara passa a tua guarda, montou em você. Quero ver tu vai defender porrada. Pô, o cara poder bater na tua cara.
Vai apanhar pra caralho.
Tá entendendo? Quando eu lutei, por exemplo, com o Gorda, com o Kainan, a minha cabeça, quando eu luto subole, eu não vou deixar o cara passar a minha guarda porque eu tenho aquele fundamento, né? Tipo, pô, se fosse numa situação de verdade, pô, o cara ia me bater aqui, entendeu?
É.
Tipo, eu acho que eu também sou muito contra essa regra aí. Eu não gosto, não.
É complicado, né? É igual, aí é o que a gente tá falando de a competição de hoje com a competição de antigamente. Os caras, os caras iam pra lutar, né, cara? Vai pra cima e abre o jogo.
Verdade.
Ah,
verdade
pra galera entender, porra, eu sou faixa azul e às vezes eu faço uns rola aí com faixa preta, faixa marrom. E se eu não me mexer, se eu conseguir, eu sobrevivo um roundzinho ali sem o cara me pegar. Quer dizer que eu ganhei do cara? Não. Quer dizer que eu amarrei e não deixei ele fazer nada. Então, é uma bosta, mas é verdade. Você pega um cara, se não rola uma, eu sou grandão e pesado, você pega um cara um pouco mais leve, se eu não me mexer, procurar buscar o jogo, não tem jogo. Né?
Não tem jogo,
Exatamente.
Isso que eu falo bastante pros alunos, né? Tipo, é a parada de evolução, né? Você tá treinando, se você só fazer isso, você não vai evoluir.
É, exatamente. Então
você tem que bater, você tem que apanhar, você tem que. Sua guarda tem que ser passada. Você
tem só que ser aprende raspada. Pra não fazer de novo, né?
Então,
fiz uma cagada aqui, não vou fazer de novo.
Exatamente. Você talvez vai errar de novo, mais um milhão de vezes, mas uma hora você vai aprender, entendeu?
Exatamente.
Ou não, entendeu?
Exatamente.
Entendeu? Então, tipo, é o que é o jiu-jitsu, entendeu? Eu falo bastante pros alunos aqui. É muito fácil você vir numa academia de jiu-jitsu e você ter um puta treino. Pô, sai cansado e tal, tô morrendo. Mas aí, eu vou te perguntar no final do treino, o que que você aprendeu? Entendeu? Porque todo o ponto, o significado de você vir treinar, você quer aprender, né?
Você
The
quer
whole
aprender
point,
alguma
tipo,
coisa,
você quer
exatamente.
aprender alguma coisa, entendeu?
Exatamente.
E tipo, se você, claro que tem que ter aqueles dias que você vem para treinar e tipo, hoje eu vou sair morto daqui, ninguém vai fazer nada comigo. Mas se você fazer isso todos os dias, primeiro que teu corpo não vai aguentar, entendeu? Tu vai sair. Tem dia que você vai estar cansado, entendeu? Tipo, você tem que saber lidar com essas situações para você evoluir. É igual a vida, né? Tem dia que a gente não tá bem, mas a gente tem que, tipo.
Tem dia que você dá porrada,
Então.
tem dia que você leva porrada e tem dia
Tem dia que você vai apanhar
que
mais do que bater, vai apanhar de novo. Aí um
é
dia,
foda.
talvez,
É isso
você
aí.
bate um pouquinho.
É isso mesmo, é isso mesmo. E amarrar treino,
Entendeu?
você não tá treinando, na verdade, né? Você tá ali
Tá.
só. É a
Eu acho
melhor
que.
hora, né? Eu ficava sonhando, eu tava até falando com o Diego. Diego do lado do Demian e tal, que inclusive acho que fez a ponte com a gente, né?
Foi. Diego, a
É,
gente boa demais.
demais,
Nossa Senhora.
demais.
Demais, demais.
E ele tava me convidando para ir pro Mundial. Vamos junto, vamos junto. Até me inscrevi lá, me cadastrei na IBJJF, incomodei a galera da academia, falei, eu preciso de alguém que aprova meu. Aí o Hollis foi lá e aprovou. Porra, irmão, que massa!
Aprovou.
Você vai competir!
Irado, vai lutar.
Eu não vou conseguir ir, tá ligado? Mas, cara, a parada é você treinar para evoluir, entendeu? Tipo, independente de você levar. Cara, igual eu sou faixa azul, cara. Eu entro no treino, eu só apanho, só apanho. Mas é legal, porque uma
É
hora que você
legal, é
pega um
verdade.
cara que é um pouquinho abaixo de você, você destrói. Aí você fala, caralho,
É.
eu não sabia que eu tava assim,
Não sabia que eu
bem
tava
assim,
assim,
entendeu? O famoso amassa lá ajuda muito num futuro próximo ali que você
No futuro próximo,
não
é.
chegou ainda. Exatamente, exatamente.
Eu não forço ninguém a competir na academia, mas eu acho que todo mundo deveria competir pelo menos uma vez, entendeu? Para você ver a sensação, tipo, às vezes, por exemplo, você vê teu jiu-jitsu não tá evoluindo na academia, aí você vai e compete super bem, você fala, caraca, mas você não entende que todo dia você tá treinando com o mesmo pessoal, entendeu? Aquele pessoal já sabe o seu jogo. Aí vem isso que a gente tá falando, né? Você tem que buscar novos conhecimentos, você tem que
Exatamente, novos
tentar coisas
desafios,
novas.
né?
Tá bom, se eu sou bom de meia guarda, todo mundo, não tô raspando ninguém, tá bom, agora eu vou começar a fazer gancho, que é uma posição que eu posso começar da meia guarda, entendeu? E eu vou evoluir o meu jogo. Ali você subiu um degrauzinho. Já é muito no
Exatamente,
jiu-jitsu, entendeu?
exatamente.
Tá entendendo? Então, tipo, e eu acho, cara, isso tão legal no jiu-jitsu, tão legal. Tipo, faz o jiu-jitsu não ser aquela coisa chata, tipo, nossa. Que isso que é o diferencial do jiu-jitsu. Jiu-jitsu, qualquer pessoa no mundo pode fazer jiu-jitsu. Qualquer pessoa. Por isso que o jiu-jitsu é um dos esportes que mais cresce no mundo, entendeu? Então, tipo, é muito lindo isso. Então, tipo. Por que não tentar coisas novas,
É.
entendeu? Por que
Exatamente.
não? Quem gosta da mesma coisa sempre, entendeu?
Então, e
Tudo muito enjoa.
essa parada de competir, cara, é muito louca, porque às vezes você tem um cara, igual você falou, ah, ele treina com o mesmo cara todo dia e ele não percebe a evolução dele, aí ele vai no campeonato e treina. Ou então, que nem eu, assim, porque eu não treino duro com ninguém. Com ninguém, nem com faixa branca, nem com faixa. Eu não. Mas tá na minha cabeça, cara. Eu tenho uma trava, assim, tipo, eu não. E eu vejo, porque eu sou grande, né? Os caras vêm pra cima de mim, tipo, pra arrancar minha cabeça. E eu vou, eu seguro e tal, não sei o quê, mas eu não faço mesmo, eu não consigo. Aí eu tinha na minha cabeça, eu falei assim, eu quero competir pelo menos uma vez, porque no, na competição eu não conheço o cara que se foda, eu vou duro pra cima, entendeu? Eu falei,
É
a
verdade,
única vez que eu vou conseguir ir duro com alguém vai ser se eu for competir, porque
vai ser
eu me
competição,
conheço. No treino não rola, não vai, não tem
não
jeito.
rola,
Eu boto uma pressão e tal também, mas eu sinto que eu poderia ir mais, mas eu não quero ser cuzão, entendeu? Tipo, nossa,
não,
não, é uma trava que eu tenho, tá ligado?
mas cara, isso é uma coisa que, tipo, isso é bom, entendeu? Porque você tá sabendo treinar, você tá querendo usar a técnica, entendeu? Tem muito cara grande, principalmente cara grande. Aqui na academia, cara, eu odeio covardia, primeiramente. Então, tipo, você vê aqueles cara grande, cara, treinando, segurando, amassando os moleque pequeno, assim, cara, eu falo, o que que você tá aprendendo?
Pô, não
Quando
tô
eu comecei
aprendendo
no
nada.
jiu-jitsu, tipo, minha vontade foi sempre bater nos maiores, entendeu? Tipo, sempre, tipo, quando eu for com os pequenos, eu quero usar a técnica, até agora, entendeu? Tipo, eu quero aprender a técnica. Se for usar força, querendo ou não, vai funcionar, mas não do jeito que era pra ser, entendeu?
Exato.
Então, isso é bom, mas, por exemplo, quando você pegar um cara maior, igual, por exemplo, você treina com o Rollins, né?
É, não, já, na, com o Rollins eu nunca treinei, mas eu treino com o Robicinho, eu treino com, com o Thiago, eu treino com o João Zeferino.
Quando você for com os caras grandes, assim, agora é a hora de você usar a tua força,
então,
entendeu?
Não, tipo... não vai. Eu não sei se é para uns caras desses, por exemplo, para um faixa preta, é respeito. Uhum. Entendeu? Eu não vou igual uma. Eu não sou idiota, eu não vou igual um maluco forçando no cara, que o cara me mata, né? Ele vai achar até engraçado, ele vai falar, nossa, que babaca. É. Mas mesmo assim, tipo, se eu pegar um cara faixa azul, por exemplo, que tá teoricamente é no mesmo nível que eu vou na boa, tá ligado? Eu faço uma folha, o cara vem pra cima duro, tal, eu consigo separar, tal, eu ataco e tal, mas eu não ataco na brutalidade, tá ligado? Tipo, aquela parada de você puxar e tipo, e se o cara não segurar, você bate a cabeça dele no chão, pô, eu não vou. E aí você vê, pô, você vê a gente rolando assim, os caras vão 100%, e aí.
Vai 100%,
e eu não vou, cara, não vou. Aí vem o meu sonho de competir uma vez, entendeu? Uh-huh, acho que o Mundial do ano que vem eu vou, cara. O Mundial do ano que vem
vai,
eu vou.
Vai, vamos fazer uma hashtag.
Fazer. MMA hoje, Mundial 2022.
É isso mesmo. Mundial 2022. Hashtag aí, galera. Então, eu já sou diferente. Eu gosto quando, por exemplo, quando o cara menos graduado puxa, eu gosto, entendeu? Eu não vejo. É dois jeitos, né? Você vê quando o cara tá querendo ser desrespeitoso, tipo, quando o cara faz uma maldade e tal, que é tipo. Não tirar proveito, né? Quer fazer alguma coisa, pô, pega teu dedo, entendeu? Tipo, alguma mal. Você vê quando. Jiu-jitsu, eu gosto de falar com o pessoal, é o único. Se você quer ver realmente a personalidade da pessoa, você vai ver no jiu-jitsu. Não tem como esconder.
Exato. O caráter, né?
Alguma hora a pessoa vai se mostrar quem ele realmente é, ou ela. Foda, né? Entendeu? Então, tem a outra parte. Você vê quando o cara realmente tá tentando, o cara quer, tipo, tá treinando, o cara não tem maldade, o cara só tá com vontade, entendeu? Uh-huh. Eu gosto disso, entendeu? Eu não vejo falta de respeito, muito pelo contrário, caso você vê quando o cara já tem mais intenções.
O cara só tá que só quer, a intenção é treinar duro, né?
É o cara quer treinar duro, o cara exatamente. Quer, tipo, melhorar, o cara tá empolgado, tá treinando com você, exato, entendeu?
Igual
tipo,
a gente vê na academia, você vê lá, eu frequento o Renzo, né? Aí você vê lá os caras, tipo, faixa preta com faixa preta treinando, os caras se pegam, mas os caras são, tipo, o melhor amigo.
Você vê que não tem maldade, é a vontade de um
exatamente.
E a técnica do outro impor no outro.
Exatamente.
Então,
exatamente.
Depois, não vejo maldade, não.
De repente, depois da minha primeira competição, eu consigo mudar isso. Mas eu vou fazer um camp. Fazer um camp, entendeu? Fazer
um, vai vir fazer... visitar a gente aqui também.
Porra, com certeza. Vai ser parte do meu camp. Vai
parte
ser
do
aí.
Camp. Vou te deixar nervoso, então. Vou
cara,
você se soltar, então.
O cara nunca competiu, mas é marrento, né? Não, fiz meu camp ali com o Matheus Diniz, ali com o pessoal do Renzo e tal. Né? Só pra primeira competição, né? Não queria fazer feio.
E aí?
A marra vem com tudo, né? Ai, cara, muito bom. Ó, eu vou jogar a luta pra gente assistir a final do ADCC que a gente falou tanto. Aí você me guia aqui. A luta tem meia hora.
Tranquilo. Meia hora é o começo. Acho que o começo é como a gente falou. O começo, como é a final é, ela pode ir até 45 minutos, né? Uhum. Então... Os dois primeiros 10 minutos, você não pode puxar para a guarda, né?
Uhum.
E aí, cara, até hoje eu não sei as regras do DCC toda. Então...
Sério?
Então, eu não sei se na final você não pode puxar para a guarda de jeito nenhum, que você toma uma punição, né? Na final você não pode puxar para a guarda. Por exemplo, na semi... Primeira luta, segunda luta, você pode puxar pra guarda nos primeiros 5 minutos que você não toma punição. Depois, se você puxar, você toma punição. Na final, você não pode puxar de jeito nenhum. Eu acho isso muito errado, porque isso tem gente que gosta de fazer guarda e isso faz a luta, o pessoal lutar mais, né?
Entendi.
Você vê muita gente trocando, que, querendo ou não, o wrestling do jiu-jitsu não é tão bom, né? Você vê um bater na cabeça do outro, aquela coisa feia. Então, meio que fica meio feio. Acho que eles deveriam mudar isso.
É bem complicado. Tem uma lista. Eu achei que eu ia achar uma regra aqui, mas tem uma lista. Uma lista de uns 100 itens de regra.
Então, pessoal aí, ó. Eu não sou especialista em regras. Não somos especialistas na regra.
E aí, é bom lembrar: se você achar que você é especialista, entra aqui no site do ADCC. E vai ver as regras, que você vai descobrir um monte de regras que você também não sabia.
Que você também não sabia.
Caraca, é muito louco isso, cara. É muito
muita
louco.
regra, é diferente, é muito diferente.
Então,
é
ó, eu vou diferente. Botar. Vou começar aos 20 minutos.
Aham.
O que você acha? Pode ser?
Pode, pode.
Tem uma
pode.
Hora mais movimentada que você quer ou.
Como eu te falei no começo, eu não lembro minhas
não
lutas
lembra?
Muito bem, entendeu?
Então,
eu sou muito ruim de cabelo.
Eu vou começar dos 20 minutos, aí a gente assiste os 10 minutos finais juntos.
É, fechado.
Pode ser?
Fechado.
Ó,
fechado. Essa foi a minha terceira vez que eu lutei com o Craig, né? Eu lutei com ele uma vez no, na Inglaterra.
E você já tinha ganhado dele, né?
Já.
E isso facilita depois... conhecer o jogo, cara, do cara? Ou a DCC, tipo, ajuda, o cara vem com um jogo completamente diferente?
Ajuda bastante, não vou mentir. É, mas o Craig é um cara que, tipo... É um cara que você não pode errar, né? Ele é um cara muito precise, ele é muito...
Preciso.
Ele é muito preciso, ele é muito... Ah. Cara, tô esquecendo português, é foda, né? Ele é muito preciso no, nas posições dele. Então, se você errar, ele é muito bom pra pegar na posição.
Ele capitaliza, ele capitaliza fácil.
Capitaliza
você precisa, atender?
Se
precisa atender, eu paro.
Não, já atendi, já atendi.
É. O, é. Ele vem da escola do Gordon, né, cara? Ali que é o Renzo aqui, né? Na escola do time do Gordon, né? Então eles meio que, tirando acho que a parte física, eles meio que são bem parecidos no jogo, assim, não é?
Por exemplo, pelo que eu lutei com o Craig e com o Gordon, a diferença de um do outro é também... Pode ser que o tamanho do Gordon influenciou um pouco, mas o Gordon é um cara que ele puxa a luta o tempo inteiro, entendeu? Ele tá, tipo, ele te induz ao erro.
Ah, entendi.
O Craig, ele também faz isso, mas ele não tem tantas armas como o Gordon.
Entendi.
Entendeu? Então ele tem.
Entendi.
Então eu senti o que eu senti por ele, claro, como você falou, ajuda bastante ter lutado com ele antes. Ele não tem tantas armas como o Gordon, então se eu conseguir anular aquelas posições. Eu sinto que ele fica frustrado. Foi o que aconteceu
entendi,
na luta, né?
Entendi.
Ele tentou fazer o wrestling comigo, que ele não é um cara famoso pelo wrestling dele. Aí foi quando eu derrubei ele e fiz os pontos.
Entendi. Ó, vou colocar aqui então, hein? Tá nos 20 minutos exatos.
Exato.
20 minutos.
Pra lembrar que foi meia hora de luta.
Foi, tá 32:40 aqui, mas deve ter a comemoração e tal. Então.
É.
Ó, dá pra ver legal ali? Eu vou baixar minha luz aqui, ó.
Dá. Dá, tá tranquilo.
Vamos lá.
É, tipo, aí eu não sei se eu já tinha feito os pontos, eu não tô vendo, eu acho que não.
Não,
né?
tá zerado.
É, 0-0. É. Essa foi a hora que ele subiu. Foi a hora que ele subiu e a gente já tinha lutado, ele tinha tentado, ele tinha puxado. Não, ele deixou eu derrubar ele, foi aquela coisa que a gente tinha falado, ele deixou eu derrubar ele.
Nos primeiros minutos, né?
É, pra ele não tomar punição, né, se ele puxasse. Então ele deixou eu puxar. Ele deixou eu derrubar ele. E foi uma luta muito agarrada, né? Tipo, é final, né? Igual aquilo que a gente tinha falado aí, ó. Agora que eu dei a queda. Aí acho que eles dão os dois. Não sei se foi depois dos 10. É, eu ganhei os dois aí, eu acho. É, como eu tinha falado, ele é um cara que, tipo, não pode dar muita brecha pra ele, né? Uhum. Tipo, eu acho que se eu soltar um pouco mais, eu acho que eu consigo até. Talvez até finalizar ele, não sei, mas. Como a gente tinha falado, né? Final, né? Eu não vou arriscar muito.
Exatamente. Aí não é hora, né? Porra.
Não é hora. Não era a hora de tentar fazer coisa nova.
Exatamente.
Não era a hora, não. É, então, o Craig é um cara que, tipo...
Não foi ali que deram os pontos ainda.
Não foi?
Não, tá estranho. Zero, tá zerado ainda.
Estranho.
Então era pra ser tipo... 4.
Cara, eu até falei com o juiz depois, no final, tem uma parte no final que eu dei outra queda nele. Eu não sei se foi essa ou foi outra mais no final, que tipo, ele puxou pra guarda, ou ele ganharia uma punição ou eu deveria ter ganhado 2 pontos. Aí eu falei com o juiz, cara, os juízes do ABDCC são super sem educação, é finlandês, sei lá de onde esse cara é. Aí eu cheguei pra ele e falei, pô, mas tipo, eu não deveria ter ganhado mais 2 pontos, não. Ele olhou pra mim assim, mas você ganhou, não ganhou?
Aí, tipo, mas e daí?
Mas e daí? Tipo, é imagina ponto, se eu tivesse me raspado. É, pô. Tipo, poderia ter acontecido outra coisa.
É, exatamente. Engraçado tipo, isso, né?
É, cara, essa luta eu fui bem... Lutei bem na estratégia, entendeu? Tipo, não foi uma luta que eu me soltei do jeito que eu gosto, mas é aquela hora que a gente falou, né? Tipo, às vezes a gente tem que... tem que lutar com a cabeça, né? Ser mais inteligente.
Exatamente.
E foi isso que eu tentei, que eu fiz nessa luta. E, pô, o Craig até então, acho que ele tinha finalizado todo mundo até a final.
Ele é sinistro, né, cara? Ele é muito. Ele é grande, cara. Ele é grande.
Ele é grande.
A gente não
cara,
acha, ele não. É ele é grande. Eu tenho acho que 1,92, 1,93. Depende do dia, eu tenho 1,93.
Depende de como é que você acorda.
A gente vai ficando meio velho. Bastante. Se eu fizer um alongamento, dá pra tirar 1,94.
É, isso mesmo.
Mas eu tenho uma foto com ele, ele tá do meu tamanho quase, cara.
Ele é alto. Ele é aí forte, cara. Por ele ser magrinho, né, tipo. Não achava que ele ia ser tão forte assim, mas ele é bem, bem forte, bem, bem forte mesmo. E a altura dele ajuda bastante também pro jogo dele, né? Que ele gosta de embolar bem nas pernas. Então ele tem uma envergadura maior, ele consegue buscar mais longe, né? Mas ao mesmo tempo deixa mais espaço.
E né? Ele tentou alguma parada, porque eles todos são famosos pelo jogo de leg lock e tal, né? Ele
de leg lock,
tentou
é.
Tentou alguma coisa assim com você ou não, você nem dá uma brecha?
Ele tenta, aí você pode ver que até o jogo dele ele tentou, né? Ele faz a guarda dele, que ele faz bem com aquela guarda nicheu, né? Usando o joelho na minha guarda ali pra te travar. Ele usa bem essa posição pra te induzir, né? Tipo, ele puxa e te empurra, empurra e puxa. Aí ele, com aquilo, quando você joga o corpo pra frente, ele entra embaixo na perna, né? Então, tentou bastante, mas igual acho que pelo que você tinha falado também, lutar com ele antes me ajudou bastante, entendeu? Tipo. Exatamente. E também, até a primeira vez que eu lutei com ele também, eu não senti tanto perigo nas posições dele, até também porque eu não me abri tanto, né? Eu não me expus tanto. Então, lutei mais aquele jeito, mais na malandragem, né?
É, exato.
Até nessa luta eu não...
Se guarda até pra sentir, dar aquela sentida no cara, ver como é que é, né?
Ele eu machuquei o cotovelo com ele, no final ele me dá, ele tentou ir na minha perna. Ele tentou me dar uma... Ele me deu uma kimura no final, tipo... Mas o tempo tava acabando, eu falei, não, tô muito quente pra bater nisso aí. Aí eu saí, mas eu acabei estralando meu cotovelo, estralei o cotovelo, né? Mas é por isso que eu não lutei absoluto. Acho que eles me deram os dois mesmo, né? Então acho que foi um pouco mais pra frente.
Ainda não, foi mais pra frente. O negócio tá falando de bater, não bater. Eu tenho um amigo que o filho dele foi treinar na academia do Shaolin. E um moleque no treino lá pegou o braço dele e ele não bateu, mas aí estourou o ligamento.
Nossa.
Ficou um ano sem treinar. Moleque, acho que faixa branca, faixa azul, né? E aí meu amigo, pai dele, deu um esporro, né? Ele falou, tá maluco, porra, tem que bater, cara, não faz isso, vai se machucar. Aí o Royce foi jantar lá no restaurante. Meu amigo é dono da plataforma da churrascaria aí. O Royce foi lá, esse meu amigo chegou com o filho lá, falou, Royce, ó, meu filho tá começando jiu-jitsu agora, conta pra ele o que aconteceu. Aí ele, pô, o cara me pegou lá e eu não bati. Fala pra ele agora, bater. Royce. Aí o Royce, é isso aí, não tem que bater mesmo não.
Ele achando que o Royce ia falar,
ia dar mó sermão, pô, não faz isso.
Tá, ele, é isso aí,
parabéns, não tem que bater mesmo não.
Bateu na mão do moleque, falou, próxima foda. Vez deixa quebrar mais.
Foda, cara, foda.
Teve um momento em que eu quase peguei as costas dele, que eu consegui chegar um pouco mais perto, mas, cara, sem camisa fica bem escorregadinho, né? Tipo, fico imaginando MMA. Agora, porque aqui a gente não treina sem camisa, agora eu tô treinando um pouco mais, assim. Eu treino bastante com o Rustam, né? Um wrestler. E ele mora em New Jersey. Então lá eu treino sem camisa com ele lá, então tá me ajudando bastante.
Ah, tipo, que massa.
Cara, eu achava que não fazia diferença, mas faz. Caraca,
você vai onde? Ali na Ed?
Não, eu já fui na Ed, mas o Rustam, ele tem, na K-Dojo, onde o Khabib treinou, né?
Caraca!
Tipo, tá o Murat, cara, vai eu e um amigo meu aqui, o Kenner, cara, tipo, a gente vai lá só pra apanhar. É bizarro.
Bota as sandálias da umidade e entra lá pra treinar.
Não, e cara, e os caras é tão russo, não tem aquecimento. O cara já chega lá, warm up, que jeito tão ruim. A gente aquece de qualquer jeito. Aí eles, let's go. Caraca. Aí os caras, meu irmão, e é 5 minutos só de queda, só apanhando. Eu olho pra ele assim, eu falo, como é que eu vou derrubar esse cara? Não vem ideia nenhuma.
Mas isso é uma coisa legal, cara, porque isso é uma coisa que falta no nosso jiu-jitsu, tá ligado?
A gente
acostumou com o jogo e buscar o jogo e tal, não sei o quê, e eles levam da gente no wrestling. Porque é, tem verdade. Toda uma pressão diferente, uma técnica de queda e tal. Caiu no chão, aí a gente leva. Mas...
A gente se vira,
exatamente,
é verdade.
Exatamente, mas até chão, lá...
Até lá, é verdade. Cara, e é tipo... É aquele negócio, né, que eu gosto de ter na minha cabeça muito, é cabeça de faixa branca, né? A gente tem que estar sempre buscando evoluir, sempre exato. Buscar estar melhorando. Entendeu? Então é isso, pô. E igual você falou, lá eu realmente sou faixa branca.
Cara, realmente. Sinistro, né?
Nossa,
cara?
É bizarro. E o cara bate em mim, parece que ele tá nem tentando. Aí eu deito no chão um pouquinho assim, falo, vem, vamos fazer um jiu-jitsu.
Querendo respirar. Tipo, levanta que eu vou te derrubar de novo, né?
Porra. Levanta que tu vai voltar pro chão.
Caraca, bicho.
Muito bizarro, bom. Bizarro. Cara, a luta foi muito foi bem técnica, estratégica.
Bem na técnica mesmo, né, cara? Quem errar menos ali vai vencer, né? A verdade
vai
é
vencer,
essa.
Vai vencer. Acho que um pouco pra frente, se quiser passar um pouco, foi a hora que ele levanta, né? Acho que é a hora que eu até dou a queda nele. Acho que até a hora que eu derrubei ele, na hora que você vê ele levantando aí de novo.
Ih, ó, eu tinha começado...
Você começou no comecinho, isso que eu tô achando, né?
É, então, eu acho que eu falei e botei errado, né? Eu vou botar agora os últimos... Ah, eu acho que aqui já tem ponto, hein? Vamos achar aqui, peraí.
Isso que eu achei estranho, falei...
Pois é, começo, vê se já tem ponto. Ó, aqui tá zero ainda.
É, porque foi aquela queda que ele deixou dar nele. Você viu que ele caiu muito fácil?
É, e por isso que não marcou ponto, né?
É, foi isso mesmo, né? Tá. Foi isso mesmo.
Ó, falta... Vamos ver aqui, ó. Ali. Agora sim, aqui, ó. Eu vou botar...
Cara, e ele tava com conjuntivite, você acredita que eu peguei conjuntivite depois?
Né? Nossa, e essa foi o ADCC que saiu um monte de gente do Renzo por conjuntivite, não foi?
Foi.
Que deu um surto de conjuntivite em algum lugar ali, não era isso?
Foi, cara, os caras até queriam que ele fosse desclassificado. Graças a Deus ele não foi desclassificado, porque, pô, eu queria ter ganhado o DCC e ter lutado a final, né? Pô? Como... Não vou dizer que eu não queria, eu ganharia.
Será que foi o Gary Tonon, não foi? Por causa de conjuntivite, não foi esse?
Não, o Gary lutou... Cara, eles todos lutaram. Quem saiu foi o Kina, né, que tava fazendo o campo com eles.
Ah, por conjuntivite, é verdade. É isso aí.
Foi o Kina. Que tava fazendo o campo com eles e saiu o conjuntivite. Cara... Peguei uma conjuntivite e eu tive um seminário no Cazaquistão, logo depois. Cara, eu cheguei lá e falei, ó, tô com conjuntivite. Cara, os caras não se importaram com nada. Eu treinando todo mundo de conjuntivite e tal. Os caras nem aí.
Ó, eu vou continuar dos 24 minutos, que tá um minutinho antes da queda, tá?
Aham.
Uhum. Ó lá, tá 0-0 ainda e você vai dar
0-0 é isso que eu te falei.
Nossa,
falei, cara,
eu viajei, tipo... cara, desculpa.
De boa, não, tá doido, tranquilo. Não, mas
tá bom, tamo vendo jiu-jitsu aqui, tá legal.
Tá, é... Aí, ó, agora que eu acho que... Não. Tipo, foi... É aí, foi... Como é que fala? Foi essa situação que eu te falei, cara. Ele puxou... É aquele negócio. Ele... Todas as posições dele não funcionou, ele se frustrou e ficou em pé, né? Tipo...
Entendi.
É isso que... É, como a gente falou, isso que, acho que de ter lutado com ele antes, isso que me deu uma visão sobre isso. Que, tipo, quando... Eu vi que as posições dele não estavam se andando, ele ficou bem frustrado e levantou. Que não é onde ele é confortável. Ele não é um cara que, tipo, gosta de ficar em pé. É um cara que... Famoso pelas quedas, né? Ele é famoso pela guarda e pela... Mas, tipo, eu também não me arrisquei muito nas quedas também. Porque, tipo, eu vi as lutas dele antes, tipo... Ele tava bem focado nas guilhotinas.
E ele não se arrisca nem depois que você faz os pontos, tipo, de ir pra cima. Não. Aí perdido por perdido, foda-se, né, cara? Vamos pra cima, né?
Liga o foda-se, é verdade. Liga o foda-se. Mas ele não... Que é aquele negócio, né? Acho que, tipo, as posições dele não estavam funcionando.
Aham.
Então, aí agora, aí, deu uma contra-queda. É, foi uma contra-queda. Pode ver que a queda dele foi toda errada, tipo.
É.
Foi uma contra-queda.
Dois pontos.
Dois pontos, foi uma contra-queda. Tipo, aí, pode ver que ele saiu totalmente da zona de conforto dele.
Exatamente.
Tipo, é igual como a gente falou, né? Tipo, aí, ó, Kimura. Quer dizer, ele deu várias Kimura, né? Não, foi mais pro final.
Caramba,
mas essa aí tava roxada também.
Tava mesmo, ó. Mas aí o fato de já estar um pouco mais suado ajuda a escapar também, né?
Ajuda bastante. Ajudou bastante, vou mentir não. Mas, nossa, tava no talo. E ele é comprido, então ele consegue segurar um pouco mais longe, entendeu? Uhum. Tipo, então,
a história então com camisa e com rash guard é tática ou é preferência? Que nem aí, por exemplo, ele tá de camiseta, ele tá sem camiseta. Se você vai sem camiseta, vira uma briga de sabão, né?
Eu vou ser sincero, eu acho que pra ele foi uma estratégia meio burra, porque, cara, ele é um cara que gosta de atacar a perna, né? E, tipo, ele tem que ter uma tração muito...
É, dá um gripzinho ali, né?
É, então sem camisa acho que ia escorregar bastante, porque, cara, tava uma lambança ali, tava uma lambança. Então eu acho que foi meio uma estratégia errada dele. Eu, se fosse ele, eu não estaria até com aquelas legs, entendeu?
Tipo, pode, não pode?
Pode
manga, entendeu? Comprida, rastigado de manga pode. Comprida, né?
É isso que eu, se fosse ele, não estaria com tudo isso, entendeu? Porque eu acho que ele tem uma tração melhor pra segurar, entendeu? Que teve uma parte da luta que ele até conseguiu embolar nas minhas pernas, cara, eu saí só chutando. Tipo, ele, imagina se abraçando sem camisa, parado, escorregou igual um quiabo.
Exatamente.
Tipo, então eu acho que foi meio que... Não sei qual era a estratégia dele, entendeu? Mas também ajudou, que teve uma hora, a hora que eu quase peguei as costas dele, eu tava abraçado na cintura dele, ele meio que girou nos meus braços, assim, tipo, tão escorregadinho,
cara,
que tava.
Que é, então. Então, às vezes é essa a estratégia.
Às vezes é essa a estratégia. É,
de repente o cara fala, bom, eu vou assim, porque pelo menos eu escapo se precisar. Dá
ninguém
pra
passa minha guarda, Isso mesmo, pode ser.
Mas aí ele pega um cara que vai sem camiseta igual a ele também, fica 10 minutos de luta e não dá pra fazer mais nada, né?
É verdade. É bem escorregadinho. Mas, e, tipo, eu não tava... Cara, eu achei que não... O Marcelinho, cara, ele é muito... A cabeça dele é muito boa. Ele falava, não, isso não atrapalha não. Cara, pra mim, fez diferença.
Os caras são bravos demais, né, cara?
Cara, a cabeça do Marcelinho é muito... É um e um milhão, louco, cara. Cara, Marcelinho, mano, não sou igual você, não. Ele é, se eu sou... Se eu consigo, você consegue. É bizarro porque ele acredita na gente, cara. É bizarro. É muito sinistro. Mas a cabeça
você,
dele
é... Você também deve ter os seus, é que você não sabe. Alguém... que participa da sua trajetória, vai falar, o Matheus também é meio... Porque esses super competidores, e aí eu incluo você, esses caras, tudo tem um pininho a menos de alguma coisa.
Uma doideira, né?
Não é? Alguma coisa.
É aquele
ditado,
jiu-jitsu é imã de doido.
Pô, não, qualquer cara que compete, qualquer coisa em alto nível, assim...
É verdade.
Alto nível. Você viu aquele do Michael Jordan lá, o The Last Dance?
Tipo, não vi, eu tenho
cara,
que
cara, assiste, cara, porque o cara é meio maluco. É, né? A fama do cara, assim, tipo, é de um ser humano terrível. Porque ele, se você toma um copo d'água mais rápido que ele fica bravo e quer tomar de novo, cara. E quer tomar água mais rápido que você. O cara não aceita perder em nada, entendeu? Ele é o extremo, lógico.
É bizarro, bizarro.
Mas é aquele exemplo, assim, todo cara que compete em altíssimo nível tem alguma coisinha. Coisinha estranha ali.
Vou te falar a situação que aconteceu hoje. Tipo, eu comecei a escalar. Aí, tô aqui no tatame aqui com o Marcelinho, aí eu fui brincar com ele. Falei, Marcelinho, tipo, e ontem eu treinei com ele de kimono, ele me deu uma coça, então acho que foi por isso. Então, tô escalando, beleza. Falei, Marcelinho, brincando. Falei, Marcelinho, você não consegue não. Ele olhou assim pra mim, acho que não. Eu falei, Marcelo, acho que não, hein? Ele falou, mas pelo menos quando eu seguro no kimono de alguém, a pessoa não quebra minha pegada.
Nossa!
Eu falei, que é isso, Marcelo? Eu tô brincando, cara.
Agora é a hora de você botar a câmera aí de madrugada e olhar que ele vai passar umas madrugadas aí escalando, te mostrar que ele consegue,
caraca,
fácil.
Caraca, bicho, caraca. Não, mas ele olhou, ele falou uma seriedade, eu falei, não, mas eu tô brincando.
Tô brincando.
Ele falou, mas quando eu seguro no kimono de alguém, ninguém estoura minha pegada.
Nossa.
Eu falei, não, bicho, pra que isso? Abracei ele assim, ele meio que dá uma risadinha assim.
Muito bom.
Tipo, o próximo vez que a gente treinar, eu vou te bater mais ainda, da última.
Vai ter volta, né, foda.
Cara, o bicho é muito bravo.
Caraca,
muito bravo. Bom, Jesus.
Muito bom, cara.
Jesus. Perdi até onde a gente tá. Acho que aí já tá pro final, né?
É, falta um minuto. Falta um minuto. Então, um minuto e cinco, ele paralisou aí, agora.
Acho que foi aí que ele me deu uma kimura, porque eu tava com duas punições, que eu não sei de onde o juiz me deu essas punições, não sei. Aí, se eu ganhasse outra punição, ele ia ganhar 2 pontos, entendeu?
É, não, você tá com uma punição, ele tá com uma.
É, ele tá com uma também, mas acho que eu vou tomar outra. Aí foi a hora que eu meio que mexi, aí acho que ele me deu aqui, eu quase caí num armlock sinistro com ele aí.
Bicho, aí assim, ó, você tá acompanhando o tempo ou você nem presta atenção ali na hora?
Ah, tô. Né?
Aí você tá, falta um minuto. E a cabeça? Tava... Você campeão da DCC.
Ali eu só tava querendo não tomar mais duas punições.
Entendi.
Porque eu falei, qualquer finalização que ele me dá ali, não vai raspar, ele não ia, tava muito suado já.
Aham. Uhum.
Aí eu falei, ah, qualquer... Aí teve uma hora ali, quer ver, que eu meio que vacilei, que eu dou um empurrão nele, eu quase caí no armlock sinistro ali. Eu acho que foi por aí, ó. Que eu tinha que me... Aí, ó, acho que ele vai me empurrar, eu vou dar um empurrão nele. Aí eu meio que caí na guarda, no armlock dele, assim, mas eu... Aí, ó, um, dois, bom, ó, quase.
Nossa!
Quase, é. Mas aí eu falei, ah, mano, tá muito molhadinho.
Caraca,
dá pra...
né? Mas aí esse é um só... exemplo do tipo, vacilou, acaba, né, cara?
É, estilo aquele Roger em Jacaré, hein?
É, o nível, né, cara? Caraca, o nível é absurdo, né?
É bizarro ali, tipo...
Acabou. Olha, você levou a segunda punição. Mas você leva a segunda punição por quê?
Cara, o juiz, esse, tipo, eu não gosto de falar muito, mas eu acho que é uma coisa que eu não gostei muito da DCC. Eu acho que eles estavam meio que escolhendo muito quem que eles queriam que ganhasse, entendeu? Entendi. Tipo, estavam favorecendo um pouco.
Caralho,
então, por exemplo,
lembro isso.
É, foi...
Eu vi o Marcelinho lá também no canto, levantou todo feliz.
É. Aí, cara, igual aquele Nick Rod, um moleque super gente boa, mas eu acho que ele não ganhou do Cyborg nem do Muhammad Ali, não.
É,
cara.
Então a galera fala
tipo,
isso.
Eu
também,
acho que foi,
né?
Que meio que. É, demais, eu acho que foi, né, meio, bicho? Que. Não sei. É. Porra, igual, por exemplo, o Craig, por exemplo, as quedas.
Só esperar até levantar o braço, mas aí tem uma propaganda de um outro vídeo em cima da tua cabeça. Tá,
não,
igual.
Pode tirar.
Puta merda, né?
Aí.
Demais, cara, demais. Pô, isso daí é uma...
Se Deus quiser, ano que vem, vamos de novo.
Repetir, de novo. Né, pô, com certeza. E aí rola uma pressão de chegar como campeão e aí, tipo, porra, preciso ganhar ou você vai no... Porque por ser teu primeiro, acho que você vai, mas, tipo, o que der, deu,
relaxado.
Né? Tipo, não é? Porra, meu primeiro ADCC.
Eu, por exemplo, igual como eu te falei no começo, eu entro em qualquer campeonato pra ganhar, então vai ter pressão de qualquer jeito. Entendi. Entendeu? Por exemplo, o ADCC, eu já era o primeiro do ranking, né? Tipo, no
quando
ADCC.
Você entrou, né?
Quando eu entrei, mesmo eu não tendo ganhado, eu já tinha ganhado dele, tinha ganhado do Josh, que ontem na semi. Entendeu? Tinha ganhado o Hulk, tanto que o Hulk tinha subido pra 9-9, mas, então, eu já tava o primeiro do ranking, entendeu? Eu já tinha ganhado desses caras, tipo, no mesmo ano, tipo, eu ganhei do Josh 2 meses antes do ADCC, ganhei do Craig 4 meses antes. Então, eu tenho pressão em qualquer campeonato que eu vou lutar, não que alguém põe em mim, mas que eu ponho em mim, entendeu? Não pressão de, mas querendo ou não, você sente uma pressão, entendeu? Então, eu não penso que, porque eu ganhei o último e tal, mas eu não penso assim, eu penso em ir lá e ganhar, entendeu?
Sim.
Se eu tivesse ganhado ou não. Então acho que eu vou com a mesma cabeça que eu fui pro primeiro, entendeu? Tipo, não vai ter uma pressão a mais, não.
Exatamente.
Talvez eu possa estar enganado, porque, por exemplo, logo depois que eu ganhei a DCC, eu lutei um evento de kimono. Falei, não vai ter pressão. Nossa, na hora que eu pisei no tatame, eu falei, nossa. Tipo, querendo ou não, o pessoal te vê com olhos diferentes.
Exatamente.
Eu acho que não, mas pode ser que chegando no mais perto eu sinta essa pressão.
Uhum.
Mas até então eu não tô com pressão nenhuma.
Como que foi aquele BJJ Stars lá que você lutou? Rolou um draminha ali, não rolou? Ou não foi a tua luta?
Foi comigo e com o Hulk, né? Foi que eu finalizei ele. Por exemplo, o que o pessoal fala é que no tempo acabou o tempo.
Uhum.
Mas o que o pessoal não entende é que, por exemplo, quando o tempo da Flow Grappling e do evento sempre tem um delayzinho.
Uhum.
Entendeu? Por exemplo, quando você sai pra fora, o campeonato para rápido. A Flow Grappling demora 5 a 4 segundos pra parar, entendeu? Então sempre tem uma diferença. Então a Flow Grappling sempre tá um pouco à frente ou um pouco atrás, entendeu? Você pode reparar quando tem um pessoal lutando, você vê o tempo do campeonato e o tempo da Flow Grappling tá um pouco errado.
Uhum.
Então, faltando acho que 30 segundos ou 20 segundos, o Hulk tava ganhando de 2-0, que eu acho que não foi ponto, tipo, mas...
Uhum.
Então, eu peguei ele e coloquei ele para dormir. Mas você escutando, o juiz não mandou parar, entendeu? E você escuta, quando você vê o vídeo, a sirene do evento toca logo depois que eu soltei ele apagado. Uhum. Entendeu? Então... Não acabou o tempo do evento.
Entendi.
Entendeu?
Entendi. Olha que loucura. Agora eu tô lembrando, porque eu lembro do... Agora, um ano depois, eu entendi os memes dele dormindo.
Dormir, né?
Caralho, foi essa luta?
tipo, foi bem. Tipo, eu não entendi. Primeiramente, que não tinha discussão, porque o juiz não mandou parar. Uhum. O juiz mandou parar porque a luta acabou, porque Sim. ele escutou o barulho.
Uhum.
Entendeu? Então, o tempo até então tava rolando. Mas, só que aí, depois da luta, eles olharam a luta da Flow Grappling. E na luta da Flow Grappling, realmente, o tempo acaba antes, entendeu? Porque a gente saiu pra fora umas 3 vezes. E toda vez que a gente sai pra fora, o tempo para. Entendi. Mas a Flow Grappling demora um pouco pra parar, entendeu? Sempre tem um delayzinho.
Entendi.
Então, mas, tipo... Então, foi
tipo,
foda.
Você, mas, ele dormiu, mas ele não apagado, valeu porque acabou o tempo.
É, entendeu? Porque foi depois do tempo, entendeu? É. Tipo, como que foi depois do tempo? O juiz não mandou parar.
É.
Entendeu? E na regra do jiu-jitsu, tá? Da IBJJF, se o atleta não conseguir levantar ou se recompor depois da luta, ele perde, entendeu? Então, ele tava apagado.
É, exatamente.
Ele tava... Chamou até a enfermeira para. Mas passou, né? Foi foda. Porque perdi o bônus de melhor luta e o bônus de melhor finalização.
Pois é, cara. Pois é. Que doideira, cara. Que doideira. Muito louco.
Exato.
Aí agora, ó, conta desse Grapple Temple que você lutou. Inclusive, foi quando a gente começou a conversar, né? Que você falou, esse fim de semana eu vou lutar. Eu ainda falei do.
Foi mesmo.
Falei no programa com o Pé de Pano que você tava indo competir lá e tal. E como é que foi?
Foi um evento novo, ele até, o promotor do evento, ele até, faixa preta do Marcelinho, ele me convidou pra lutar contra um outro cara lá de Detroit, um cara duro, Dave Garvin, até duro, foi bem legal, 10 minutos de luta, eu consegui finalizar ele, foi
você
bem bom.
Você finalizou rápido
bom.
Até, não foi?
Cara, eu finalizei numa posição que eu chamo de... Face mask.
Isso, então, tipo, que tá escrito aqui, eu ia te perguntar.
Cara, eu passo a guarda do cara e boto meu pescoço no nariz do cara, assim, ó, tampando e aperto. Aí o cara não consegue... Mas, cara, eu faço a posição pro pessoal abrir, por exemplo, na meia guarda, o cara vai fazer uma ponte, aí você usa e passa a guarda. O cara, na passagem de guarda, ele vai fazer uma ponte, você monta ou troca de posição. Mas... O cara acabou batendo, né?
Tipo, eu faço isso com o peito, assim, tipo, eu boto a cabeça do cara aqui, assim, seguro por trás, assim, eu só fico, eu nem aperto, eu só fico em cima, assim.
Uh-huh.
Aí, tipo, se o cara é mais graduado, mais esperto, não faz nada, mas você
não
pega,
faz nada.
Você pega uns faixa azul, faixa roxa.
Os caras mexem tanto que eles cansam e batem.
O cara fica desesperado, né, cara? Fica sem ar ali, muito louco. Eu tava com o Xande aqui, olha que doideira. Eu tava com o Xande Ribeiro.
Uhum.
E ele falou que ele fazia a mesma coisa. Ele vai, tipo, pro norte e sul, assim, e ele para na metade com a barriga em cima do cara. Assim,
Eu boto o pescoço na passagem, eu ganho tudo. Aí eu boto o meu queixo aqui, assim, ó, pra travar. E, pô, fica ali, entendeu? Tipo, segurando.
Muito bom.
Aí o cara tenta sair, tipo.
É muito
tu
bom.
Pode, um dia que tu vier aqui, eu te mostro.
Me mostra num amigo seu aí. Eu filmo. Deixa eu ver se eu acho aqui pra gente pôr, peraí.
Eu acho que essa luta não tem no YouTube.
Será? Vamos ver. Às vezes já colocaram.
É, às vezes alguém coloca,
Vamos ver.
Mas ela tava no, na plataforma lá do Jiu-Jitsu, a Flow Grappling. Mas foi bem legal. Foi uma luta boa pra mim, tipo, voltar um pouco.
Aqui, ó. Bateu na massa. Será que vai mostrar? Ó, tá, tem o canal da Rafa com Elis. Eu conheço a Rafa. Vamos ver se ela mostra pelo menos.
Mas será
vídeo.
Que é essa a minha luta?
Eu acho que é a tua luta, porque é Fight Win Grapple Temple. Eu acho que ela bota ali, porque a foto. Ah, ela não vai pôr.
Caraca, eu nunca tinha visto essa menina, não.
Eu acho que é a tua luta, não é?
Eu não sigo nada, eu não vejo.
Ela não...
Mostra a luta.
Eu acho que ela não mostra a luta, ela só mostra o final.
Uhum.
Ela descreve como é que... Acho que
como é que foi.
Que foi, é. Bom.
Depois eu vou ver esse vídeo aí.
Olha depois, eu procurei Grapple Temple só.
Uhum.
Aí o dela foi o primeiro que apareceu. Manda um abraço pra ela, Rafa com Elis.
Abraço
tá
aí.
Sempre na... Tempo. Aqui tem um vídeo aqui, ó.
Mas é isso mesmo.
Não vai ter. Não vai... É outro vídeo de review também.
Caraca, vou tentar olhar esses vídeos aí.
Acho que não vai rolar. Não, não vai rolar. Não tem. Porque aqui, ó, se você ver aqui
na descrição, né?
Na descrição tem o teu, tem a tua finalização ali, ó. Olha lá. É você
talvez
ali,
ela
não é?
Talvez ela colocou só como.
É, tipo a foto, né?
É, a foto.
Porque a Flow Grappler é chata, cara.
Chato, é.
De botar assim, coisas. Eu conheço.
Aí eles cortam o vídeo. Né?
Exatamente, exatamente. Mas eles aqui eles não pegam.
Ah, é?
É. Se botar na TV ali, eles não pegam. Eu ainda mando um abraço pros caras, digo que o vídeo é deles. Mas eles não pegam ali. Porque teoricamente, eu não tô fazendo um streaming ilegal do vídeo deles. Porra, eu tô com o cara que ganhou, que lutou, comentando a luta, entendeu? Então, quando derrubam, eu disputo, eu explico e tal, e eles acabam liberando. Porque é uma situação diferente. Eu não tô querendo ganhar view no vídeo
tipo,
deles.
Tipo, ganhar view
entendeu?
No vídeo deles.
Exatamente, exatamente.
Tá querendo, tipo, é verdade.
Com certeza. Tem alguma coisa chegando em vista aí? Algum outro campeonato que você vai fazer? Tem alguma coisa na marcada?
Então, agora, pra mim, eu só tenho... Vou dar um seminário em Detroit, né? Na academia lá, que eles me chamaram lá na academia do Fábio.
Que massa, quando?
Dia 6 agora, daqui dois finais de semana.
Ah, que
dois
massa,
ou três,
tá.
Três, seminário. E até então só tô focado no Mundial mesmo. Né? Vai ser na primeira semana
de novembro,
de dezembro.
Né?
Dezembro.
É dezembro?
Esse é o Mundial Master, né, que você tá falando.
Ah, o de novembro é Master, né?
É isso, o Master. Isso. É o Mundial zão da IBJJF.
É,
vai ser
um mês depois. Começo de dezembro.
Começo de dezembro. Isso mesmo. Então esse é o meu gol agora, o meu foco tá nesse. Mas eu sempre gosto de lutar. Talvez eu deva lutar algum Fight Win, algum outro evento
legal.
Por aí. Mas eu tô focado agora no kimono de novo, entendeu?
Legal.
Treino os dois, kimono e sem kimono. Mas agora o meu foco maior é o mundialzão aí no começo de dezembro.
Sabe o que a gente vai fazer, então? A gente vai combinar de você vir um pouquinho antes do mundial. Numa terça-feira comigo e com o pé. De repente, se segunda-feira à noite for melhor pra você, a gente grava na segunda noite. E aí a gente tipo um recap, um preview do Mundial com você junto. Ainda mais que você vai disputar, não, fica massa pra caramba.
Vai ser um prazer, vai ser irado, vai ser um prazer mesmo. Ainda mais tá com o pé aí.
É irado, cara, é irado. Os caras falam, cara,
é brabo.
É de pano, cara, o cara é meio... Tipo, ele fala intenso, mesmo que tá na tela,
ele é
intenso, né? Eu falo. Eu falo
assim, que ser assim mesmo.
Eu falo, não sei nem como é que ele gosta de fazer o um negócio comigo, então eu aproveito.
O pé já é intenso, eu gosto do jeito dele, o pé é foda.
Pé de pano é tudo demais, cara. Eu adoro o cara.
O moleque dele, Renan, assim. Gente boa pra caramba.
Nossa, e brabo, cara. O moleque é sinistro.
Ele treinou com a gente aqui. Eu treinei com ele, eu dei um treino com ele. Com ele e com o Hyron. Nossa, cara.
Pô, e o Raro, cara? O Raro tá um. O Raro tá um monstro também,
Jesus,
né?
Jesus.
Puta que pariu, verdade.
Jesus.
Verdade.
Treinei com ele aqui. No meio da pandemia, a gente treinou. Eu, ele e o Renan. Cara, o Popé e o pessoal do Renzo aí tá de parabéns. Que, pô, os dois moleques estão voando aí.
Exatamente.
Monstro mesmo. Super educado, os moleques super gente boa, tipo. Não só o jiu-jitsu, como pessoa também.
Como
os dois
pessoa.
São.
O que é importante, né, cara? Tem que ser gente primeiro, né?
E foda, é isso, né? Que essa molecada de hoje aí tá perdendo. Tipo, cara, quem. Fora do jiu-jitsu tem um mundo aí, cara. Tem um mundo. Tipo, você é só nem 1% aqui. Tipo,
exatamente.
Cara, tipo, pra que você ter atitude ruim? Tipo, ficar falando. Cara, eu vejo tanto moleque novo aí, fala tanta coisa na internet, aí chega lá, ganha uma vantagem.
É foda,
tá entendendo? Que isso? Então, por isso que eu não falo nada. Eu vou lá, faço o meu, saio, baixo a cabeça, vambora, entendeu? Curto aqui com meus amigos, minha família, quem é importante pra mim, tipo, e é isso que a gente leva na vida. Humildade, você entra em qualquer lugar. Eu aprendi isso com a minha mãe, vou levar isso pro resto da minha vida.
Exatamente.
Se tendo humildade, cara, você entra em qualquer lugar.
Exatamente.
Todo mundo vai gostar de você. Então, é meu recado aí. Se tiver que deixar recado aí já pra molecada aí, ó. Tipo, cara, não esquece de onde você veio, seja humilde, corra atrás dos seus sonhos e, tipo, com humildade você vai longe, falei.
E aquela frase do pé, né? O sonho só acaba quando você desiste.
Quando você desiste,
cara. Essa é demais,
verdade,
hein, cara? Essa demais. É demais. Essa
eu
vou fazer um
como
clipe.
Se fosse agora.
Essa
ele
eu vou
chegou.
Fazer um clipe.
Moleque, me abraçou assim, eu olhei assim, ele, ó. Cara, lutou muito, você é brabo, mas seu sonho só acaba quando você morre, quando você desiste. É, eu falei, caraca, foda. Tipo, caraca. Bizarro, foda.
Demais, foda. Né, cara, demais.
Porra. Sempre quando eu vejo o pé, eu agradeço ele, cara. Ele
demais.
É... Pô.
Demais. Demais mesmo. Então, ó, eu vou, a gente vai ficar em contato, eu vou ver semana que vem, eu dou um pulo aí pra gente gravar, a gente gravar aquela paradinha pro canal. E vamos falando pra gente combinar de trazer você na hora do jiu-jitsu. Irmão,
show
aqui
honra,
tá aberto pra você a hora que você quiser, muito qualquer obrigado. Coisa que você
vamos
quiser.
Vamos tentar trazer o Marcelinho aí, já falei com ele hoje.
Boa!
Ele interessou.
Boa, ele interessou. Legal demais. Vamos fazer o
Marcelinho
uma
é bem ocupado. Vamos, o Marcelinho é bem ocupado, mas, cara, ele eu falei com ele ali, ele interessou, ele deu uma risadinha assim. Ele,
demais.
Me manda, eu vou mandar pra ele, ele vai.
Fechado, então. Vai vou botando no ar, a gente sobe, eu vou fazer um negócio legal, você mostra pra ele. De repente a gente faz uma resenha junto, porque tem cara. Que
se abre mais.
Exatamente, porque tem gente que fala assim, porra, uma parada que eu falo assim, tipo, ó, vem pra bater papo porque não é entrevista. Entendeu?
Não, mas você é bem carismático, acho que o pessoal é
mas
difícil.
Mas
é que... o pé você já começa a começar, já começa a rir, você já se solta. Mesma coisa que eu senti com você, tipo.
Mas a parada da entrevista, se você pega um cara mais tímido, É difícil, complicado, porque aí a entrevista, você vai, você faz 4 perguntas, 5 perguntas, o cara responde, obrigado, até logo.
E acabou. Não,
acabou.
É verdade.
Aí a conversa, o cara tem que estar afim de conversar também.
Tem que estar afim de conversar.
Entendeu? Exatamente. Então, às
vezes... Mas, tipo, tendo um host como você mais descontrair e tal, pô, fica muito mais fácil.
É trocar ideia. Eu falo que assim, é que nem uma mesa de bar. Os caras vêm, senta aí, vamos conversar. Eu fiz isso com o Rorion, cara. Eu tava fazendo um podcast com o Rorion. E ele fez assim, por favor, me mande as perguntas antes. Eu falei, não, eu falei, mestre, não tem pergunta. Aí ele fez assim, o que a gente vai fazer então? Eu falei, a gente vai conversar. Aí eu falei, a gente vai conversar. Eu falei, ó, pensa que você tá pegando um amigo seu tá indo te buscar e tá indo te levar pra jantar. Vamos conversar, como se tivesse a gente fosse encontrar num restaurante.
Aí ele se abriu.
Aí ele falou... Ah, muito boa essa ideia, viu?
Próxima vez tem que mandar uma cerveja pros caras. Mandar uma cerveja como se a gente estivesse num bar. Eu penso, tá aqui, você deve daí, e a gente fica de boaça.
Foda, né? Muito bom, muito bom. Ai, caraca. Mozão, fala teu Instagram aí pra galera te seguir. E aonde o pessoal te encontra, se quiser fazer uma. Se tiver em Nova York, quiser fazer uma aula particular com o Matheus.
Vem aqui na academia, aqui em Nova York, academia do Marcelo Garcia, só jogar no Google aí. Meu Instagram é Matheus Diniz, JJ. E, pô, obrigado aí pela oportunidade. Pô, obrigado mesmo, você, de coração. Honra, pô, me amarrei demais. E precisar, tamo aí. Vem aí pra me ensinar o face mask, te mostrar.
Fechado. Pô, eu faço demais. Tá, muito, vai ser legal.
E, pô, vai ser irado. Fechado, obrigado mesmo, de coração.
Pô, obrigado você, irmão. Foi uma honra, cara. Obrigadão, viu?
Honra mesmo.
Matheus Diniz, abraço, irmão. Tamo junto.
Obrigado.